Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Para algumas famílias, o início do ano é marcado pelo retorno à rotina de aulas, levar os filhos para a escola e compra de material escolar. Por outro lado, existem as que estão apenas iniciando esse processo, marcado por muito medo e insegurança, já que a criança vai deixar a exclusividade do ambiente domiciliar e iniciar um novo ciclo de relacionamentos e aprendizado na vida escolar. Para dar mais detalhes sobre esse processo de adaptação, o Rádio Opinião de hoje recebe a psicóloga e psicopedagoga Lucy Malba Campos, do Colégio Santa Teresa. Bom dia, seja bem-vinda ao Rádio Opinião.
Bom dia, é um prazer estar com vocês.
Satisfação nossa de recebê-la. Bem, tem muitos traumas, não é isso? Esse primeiro impacto, esse primeiro contato com o mundo escolar, de vez em quando, é a primeira vez para a maioria dos pais, não é isso? E para a criança, com certeza, fica aí o maior impacto, né? Deixar um ambiente para iniciar um outro, sem a presença dos pais, é claro.
Como é esse processo? Então, sem dúvida, nós vamos partir do pressuposto que toda mudança gera um grau de ansiedade em qualquer segmento da vida, em qualquer estágio da vida. Considerando as crianças pequenas e relacionando isso ao ambiente escolar, sim, nós vamos viver um momento de certa tensão por parte, muitas vezes, da própria família, do próprio pai, do adulto. A criança, sim. Algumas mais habituadas a estarem no ambiente familiar muito restrito às vezes a um cuidador, a pai, a mãe. Quando se vê no ambiente escolar, quando se vê no grupo escolar, sente-se realmente ansiosa, pode gerar um certo desconforto emocional, chorar, enfim, alguns comportamentos que são previsíveis para a criança pequena. Com relação ao adulto, o pai, a família, nós vemos realmente que eles sofrem algumas vezes com essa separação, com esse distanciamento. Então, pensando nesses dois eixos, a própria criança e a família, nós vamos reconhecer a angústia vivida por eles no momento desta separação, que é necessária, que é super positiva e que é previsível. Então, a criança deve ser preparada para essa previsibilidade.
Preciso planejar, então.
Em algum momento, eu não vou estar em casa, mas vou estar com a professora, com meus coleguinhas, considerando a criança pequena.
Quando e como esse planejamento pode ser feito?
Bom, pensando que as famílias, vamos partir da família primeiro, que a família precisa escolher um ambiente escolar, ela deve realmente visitar, buscar os espaços disponíveis na nossa cidade, conhecer a ambientação, conhecer a metodologia, a filosofia da escola. Isso é importantíssimo no momento mais, vamos dizer, preliminar. Conhecer os valores, o que perpassa aquele ambiente escolar. Óbvio que na prática, na experiência, é que vai se dar o reconhecimento oficial disso. No entanto, ter acesso a esse conteúdo prévio, que escola é esta, que valores ela prega, que filosofia ela vive, que comentários eu tenho da sociedade sobre essa instituição, isso é fundamental. Quer dizer, é um mapeamento prévio dessa instituição. Logo após, você deve realmente buscá-la, levar a criança até esse espaço, fazê-la sentir. O sentimento é muito importante.
Que é um ambiente seguro,
que é um ambiente que ela vai estar bem.
Assessorada,
então, muito
assistida.
Bem assistida, acompanhada da professora. Então, regra geral, eu sempre estou colocando a criança pequena e depois poderemos conversar sobre os maiores, não é? Mas a criança pequena, ela precisa disso, desse espaço que para ela tem que significar segurança e acolhimento. Então, ela precisa estar junto, ela precisa ir nessa visita, ela precisa estar com uma das professoras da escola.
A escola, ela tem ela precisa um padrão, um atendimento padrão para que isso aconteça e amenize esse,
sim,
essa
então,
mudança.
Então, as escolas, elas devem se preparar, né, para ter uma equipe para receber essas crianças. É, algumas escolas, como a nossa, por exemplo, o Colégio Santa Teresa, nós nos preparamos desde novembro do ano anterior ao ano letivo que irá iniciar, para receber as famílias e suas crianças no sentido desse reconhecimento, certo? Enfim, as crianças pequenas. Se pensarmos já nas crianças, nos garotos, nos adolescentes, essa entrada à escola, ela também requer cuidados. Requer que ele... Eu sempre falo que há necessidade de um trabalho de encantamento. O aluno, e aí em qualquer idade, ele precisa encantar-se com o espaço escolar. Na medida que ele se encanta, ele suporta adversidades, ele é produtivo, ele é criativo, então ele vive feliz ali. É isso que a escola deve buscar realmente na parceria com as famílias.
Nesses casos aí de crianças um pouco mais com idades por volta de 6, 7, 8 anos, enfim, já começa ali um outro processo, né, de um amadurecimento necessário, né? De vez em quando até conflitante, né?
As crianças mais danadas. As crianças,
digamos,
maiores, elas são mais críticas, né? Se submetem menos. Sim, porque eu sempre digo, as famílias, logo no início da vida, elas passam o seu padrão de educação, lógico, lá no núcleo familiar. Quando a criança chega à escola e se depara com novas regras, com um novo ambiente, com realmente uma rotina diferente da rotina de casa, elas tendem a avaliar.
Até porque, com o passar do tempo, essa rotina vai ficando um pouco mais
complexa,
sim. Enfim, com os estudos já começando,
sim,
a...
Sim, uma exigência
mais,
muito maior.
Uma exigência muito maior.
Uma rotina de estudos mais densa. Então, são muitas tarefas, é o cumprimento de uma série de obrigações. E é muito, muito importante que a criança seja preparada pelo adulto a suportar isso.
Maravilha. Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a psicóloga e psicopedagoga Lucy Malba Campos, do Colégio Santa Teresa. Ela fala sobre o processo de adaptação de crianças na escola e também dá dicas de como os pais e professores devem agir durante esse período. A gente sabe que perfis, né, que são um pouco mais complexos, né? Uhum. Crianças que têm algum tipo de déficit, enfim, deficiência. Sim. Como os pais e a própria escola devem proceder diante desses exemplos?
Pronto. Então, nós vamos ver o seguinte. Se a criança ou o adolescente, ele tem alguma necessidade específica no campo da aprendizagem ou mesmo no campo do comportamento, e aí nós vamos incluir nesse viés todos os transtornos, tanto transtornos da ordem do comportamento quanto da ordem do aprendizado, a escola deverá ser informada logo a princípio. A família não deve se esquivar dessa verdade diante da escola, uma vez que ela escolhe a escola como parceira. Então, ela precisa dividir, sim.
Confiar.
Partilhar essa verdade e a escola se preparar para receber esse caso dentro da sua especificidade.
Maravilha. A gente sabe que tem casos bem específicos, né?
Sim,
o autismo, entre outros, né?
Não é? O TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, é muito comum nas escolas.
Então, isso aí já como já é comum, né? Então,
sim,
não
a
tem
escola
mais mistério,
precisa
um padrão
preparar
também,
a sua equipe.
Precisa de preparo, sim.
Isso.
Esse preparo, ele é feito de que forma?
Com capacitação, né? A equipe pedagógica, a equipe gerencial da escola deverá buscar nestes temas de educação especial ou mesmo de inclusão, esses temas geradores, capacitar sua equipe nos seus momentos de formação pedagógica. Todas as escolas, espera-se, que realmente tenham esse momento, e eu acredito sim que todas as escolas façam. É, a nossa escola, sim, ela tem uma prática de seminários pedagógicos anuais, então sempre nós elencamos uma série de temas e dentre estes a especificidade dos alunos. São muitas situações, então as escolas deverão realmente, nesses momentos de formação e formação continuada, orientar seus profissionais, prepará-los.
A exigência é muito maior, né? Isso, então fica uma carga bem maior do professor, que já tem que lidar, enfim, com as coisas normais que digo, de
padrão,
ensino, de padrão,
né?
Enfim.
Sim.
Então tem uma carga ainda maior do que a gente
sem
vê.
Sem dúvida, Adalberto, sem dúvida. Os professores que recebem uma criança com alguma necessidade específica, quando eu digo necessidade específica, eu incluo além dos transtornos, que são catalogados, que estão lá nos códigos, né? Enfim, mas qualquer necessidade específica de uma criança, de um aluno, gerará aos seus professores ou à sua professora na educação infantil, no fundamental primeiro ciclo, uma demanda realmente muito maior.
E é heterogênea, é diferente. Cada criança é uma criança, tem uma especificidade, tem
cada
um comportamento.
História é
cada
uma.
História é uma história, não é isso?
Cada história é uma. E se a escola se fecha a isso, realmente ela vai caminhar por uma trilha muito árdua. Ela precisa reconhecer que cada história é uma, cada indivíduo é um, e se permitir trabalhar com aquela especificidade. Se a escola faz isso, se sua equipe faz isso, se ela se prepara para isso, ela realmente terá grande probabilidade de ter sucesso.
Maravilha. Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje a psicóloga e psicopedagoga Lucy Malba Campos. Ela falou sobre o processo de adaptação das crianças na escola e também dicas de como os pais e professores devem agir durante esse período. A gente agradece a sua presença, seus esclarecimentos, considerações, por favor.
Bom, a dica final é que realmente a escola seja acolhedora e que ela, junto à sua equipe, se permita receber a todos. É um desafio, não resta dúvida, mas é o que o mundo contemporâneo nos pede.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.